pergunta de hoje é: a reconciliação entre Michele e Flávio Bolsonaro ajudará o Flávio nas eleições? Bom, as respostas que vocês podem dar é sim, unidos trarão mais votos para Flávio, ou não, Michele se tornou adversária política. E aí, eles vão se reconciliar de verdade ou não, ou viraram adversários para sempre? Essa é a resposta que você pode dar lá na nossa enquete. No final do programa a gente traz o resultado para vocês. Eu queria aqui abrir a conversa a respeito disso, porque amanhã vai ter essa convenção, não é, do Flávio. Está todo mundo de olho nisso. O Flávio foi super bombardeado nos últimos dias, né? E me parece, a mim, claro que esse bombardeio tinha como endereçamento tentar fazer com que o PL desistisse do Flávio à direita, porque isso talvez elevasse os candidatos da direita, né, que estão Zema, Caiado, o próprio Caiado, o Renan. Aliás, o Renan veio também de forma muito agressiva essa semana em relação ao Flávio. O Zema já tinha vindo anteriormente de forma muito agressiva. O próprio Caiado agora, nos últimos dias, de forma agressiva. Quer dizer, eles, talvez, se o Flávio saísse da disputa, claro, eles teriam uma chance. E a esquerda, porque o cálculo da esquerda é o seguinte: se o Flávio sair, eu ganho, porque os outros candidatos não terão a mesma chance ou a mesma capilaridade política do Flávio para vencer o Lula. Então, quer dizer, aí esse é o jogo, né? Tentar arrancar o Flávio das eleições. Só que depois dessa convenção formalizar o nome do Flávio, não dá mais para voltar atrás. Aí é Flávio. Vocês acham que vai mudar a relação entre a direita e o Flávio, a esquerda e o Flávio? Mota, você que é o nosso expert máximo aqui em política, e não venha negar que não é não, que é sim, quero te ouvir.
Não, eu só tenho a experiência da vida real, Marcília. Tudo que eu digo, os palpites que eu dou, são baseados nos tempos em que eu estive na trincheira. E depois eu até estudei um pouco de teoria política, mas nada como a prática. E a minha opinião sobre muitas dessas coisas que estão acontecendo, eu resumo com aquele título da peça de Shakespeare, Much Ado About Nothing, traduzindo, muito barulho por nada. Eu acho que essa história da briga, do desentendimento e da reconciliação da ex-primeira-dama com Flávio está sendo colocada totalmente fora de proporção, enquanto outras coisas gravíssimas que podem, na minha opinião, ferir de morte uma candidatura como a do Flávio, são ignoradas, ou ninguém trata desse assunto. É apenas a minha opinião, e eu espero que não ofenda ninguém, mas eu acho pueril essa expectativa de que, se por alguma forma, de alguma maneira, a candidatura de Flávio for inviabilizada, outros nomes da direita vão subir. Falta combinar com o eleitor, gente. Falta andar para esse Brasil e chegar para o eleitor que tem o nome de Bolsonaro gravado no coração e na mente dele e dizer: olha, se prepara, hein? Porque se não tiver o Flávio, a gente tem aqui um excelente plano B para você. As pessoas não aprenderam ainda que não é assim que eleição funciona. Para eleição, não importa o perfil do candidato, se ele é preparado, quantos cursos ele já fez no exterior, se ele entende tudo de economia. O que importa é que o eleitor tenha o sentimento de que aquele candidato se importa com ele. E eu acho que nesse quesito, ninguém nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez até no último século, conquistou tanto esse respeito, tanto essa afeição do eleitor, quanto Jair Bolsonaro. E é natural que Flávio, porque tem o sobrenome Bolsonaro, herde isso. Ninguém mais vai conseguir herdar esse patrimônio.
Ô Mota, mas só um ponto. Você falou de Shakespeare, eu achei que você ia vir com To Be or Not To Be, que também, enfim, talvez caiba aí para a direita brasileira, né? Ser ou não ser, eis a questão. Eu acho que cabe na conta política de muita gente aí na direita. Agora eu quero te fazer uma provocação. Eu sei que você adora pesquisa eleitoral, e a gente teve nessa semana, a gente mostrou até aqui no programa, que o Caiado era um dos candidatos que no segundo turno turno, vencia o Lula nas projeções por um ponto. Era 34 a 33, uma coisa do gênero. Mas o... E aí?
Pesquisa feita com 2 mil eleitores por telefone. Eu já propus aqui que vocês pensem. Está em casa, aí toca o celular. Um número desconhecido. Eu, por exemplo, não atendo um número desconhecido. Muita gente não atende mais. Mas ainda existe quem atenda. Aí você atende. Aí do outro lado, um desconhecido pergunta: você poderia me dizer em quem você vai votar para presidente, mas no segundo turno? Aí você tenta, na sua cabeça, simular um segundo turno. Gente, olha, eu não estou criticando a metodologia, não estou dizendo que essas pesquisas são ficção. O que eu acho é que esse é um método imperfeito de se projetar alguma coisa. E eu sempre digo, essas pesquisas têm muito mais efeito na formação da opinião do que no reconhecimento da opinião das pessoas.
Pois é, eu fico imaginando, Mota, ainda nesses telefonemas das pesquisas, a pessoa que ouve a pergunta, e sempre tem os 4, 5%, eu sempre brinco aqui, né, que não entenderam a pergunta. Como é que lidam, né? A pessoa responde o quê? Fala, olha, não entendi a pergunta. Fala, muito obrigado. Quer dizer, porque não entender a pergunta é ter entendido, né? Porque eles contabilizam quem não entendeu. Então, se a pessoa fala, só não entendi, o que é você está perguntando? Ah, muito obrigado, estou satisfeito. Eu fico imaginando se deve ser assim. Enfim, eu queria jogar aqui também para a Mota, para o Musa. Nomes realmente emplaquem, mas até para haver um destaque, uma deferência a esses nomes, porque uma vice precisa ter uma capilaridade política que acrescente a chapa. Então, às vezes, se fala esse ou aquele vice, até para dar uma promovida nessa pessoa que está sendo mencionada. Tem um jogo também aqui de marketing político que a gente precisa entender. Então, muitos dos nomes que são cogitados não são realmente cogitados, apenas há uma deferência. Mas, enfim, essa história da vice a não ser definido é relevante, algo quase inédito. Será que, e essa é a pergunta que eu deixo a vocês, será que com a Michelle dentro da campanha, o Flávio vai precisar ainda desse nome feminino para simbolizar que ele está próximo também das mulheres? Ou a Michelle vai suprir e ele vai, essa questão, e ele vai poder buscar o vice que ele bem entender?
Veja, só o tempo dirá, Marcília, mas eu particularmente já expus a minha opinião aqui na semana passada, falando que muitas vezes a gente, primeiro que ninguém vota no vice, como nós já tivemos o debate, acho que foi até o dia que o Mota estava presencial conosco no estúdio aí da Jovem Pan em São Paulo. O segundo ponto é que muitas vezes temas como se é homem ou mulher, se é alto, se é baixo, o que defende ou não, passa a ser muito mais importante do que o conhecimento técnico e o histórico e a possibilidade de fazer um bom trabalho enquanto vice. Hoje em dia, muitas vezes, é isso que conta. E a gente acaba deixando de lado coisas que parecem irrelevantes, como é competente ou não é competente. Isso tem acontecido, a verdade é que acontecia mais até 1, 2 anos atrás, com muito mais intensidade, inclusive nas empresas, e isso transbordou para a política. Mas a política, a gente vive um mundo brasileiro, até mais especificamente falando, que essa competência é deixada de lado. Tanto é que nós colocamos subcelebridades, como sempre, porque saiu numa televisão, porque fez um programa de reality, se torna apto, já por conta disso, para ser político, deputados e etc. Não que essa pessoa necessariamente não tenha competência, não é isso, mas só porque ela passou a ser conhecida, nas próximas eleições passa a ter um lugar de fala. Enfim, então são coisas que entram nesse debate que a gente está tendo agora com relação ao vice, Marcília. Será que há competência? Será que não há? Isso deixa de lado. Então, No meu entender, esse tema da Michelle, ele é algo muito pontual. Foi uma briga, se eles realmente estão amigos, próximos ou não, não importa. Da boca para fora, para o grande público, estão. Deram as mãos, vamos fazer uma campanha junto, e é isso que a gente mencionou ontem aí. É isso que importa, uma estratégia para seguir adiante, com o objetivo de tirar a governança do PT, tirar o PT do poder, porque mais 4 anos a gente entra numa situação catastrófica. Inclusive, falaremos daqui a pouco uma figura importante que apoiou o governo, agora também, pela segunda vez, assumiu que a situação está crítica. Veja, dito isso, eu acho que isso é um ponto pequeno que vai passar, e ele chegar nessa convenção sem o vice. Eu também acho isso completamente marginal. Ele tem tempo para fazer esse tipo de escolha e não seria isso que colocaria ele, digamos, já na liderança do dia para noite ou nessa manutenção no segundo campo, nas pesquisas, como também a gente já mostrou nosso ceticismo, nossa crítica com relação à metodologia como um todo.
Eu acho que a única pessoa que não estão cogitando para vice do Flávio é o Haddad, que adora ser vice de todo mundo. Não sei como ele não se candidatou ainda, porque aí não importa, né? Tudo que é lugar que tem vice, ele está tentando uma vaguinha, mas ainda não conseguiu, pelo menos do Flávio, emplacar a sua tentativa. Olha, o Flávio Bolsonaro também afirmou nesta sexta-feira que, se vencer as eleições, vai fazer um tesouraço em tudo que atrasa o Brasil e a vida dos brasileiros. Vamos conferir aí a declaração do Flávio sobre isso.
O que a gente vai oferecer para cada um, para você, e o que eu vou oferecer para você, vai ser esse caminho da prosperidade. Mais uma vez, vamos combater a violência, vamos reduzir essa criminalidade, vamos acabar com a impunidade. Vou trabalhar incansavelmente para bater um recorde do presidente Bolsonaro. Qual foi o recorde do presidente Bolsonaro que eu quero bater? Tesouraço. Ele cortava imposto, ele cortava normas regulamentadoras, instruções normativas, portarias, para desburocratizar e o Brasil ter seu um ambiente favorável de negócio. A gente estava caminhando aí para atender as exigências da OCDE. O que que isso significaria? Qual seria a consequência disso? O Brasil ia ter um nível, uma segurança para investimentos ainda maior. A gente ia passar, a gente ia subir de patamar. Aí vem o Lula, faz tudo ao contrário.
Bom, vamos ver. O Gesualdo, queria ouvir você já sobre essa questão do tesouraço.
Eu penso assim, Marcelo, pouca gente prestou atenção no discurso do Flávio nesse momento. Até porque o que tem sido determinante para essas campanhas, vejam, por mais denúncias que houve contra o Flávio até agora, pessoas que eram alinhadas a ele estão batendo fortemente no Flávio. Até a imprensa, que tinha uma certa conivência com ele, passou a ser crítica. Ele não tem um vice, não tem apoio mais do PP, do PR, e continua resiliente nas pesquisas. Ele não cai. Isso significa dizer que não é o voto no Flávio, mas sim a rejeição ao Lula. E essa rejeição ao Lula continua sendo muito forte e vai ser o determinante para essa eleição. Quanto mais rejeição houver do Lula, ninguém vai prestar tanta atenção no discurso trazido pelo Flávio. Se vai fazer corte, se não vai, se ele criticou as urnas ou se não criticou, que foi um outro ato falho dele. Isso não mudou a sua perspectiva de campanha, os seus números em campanhas, os seus números nessas pesquisas, por mais que as pesquisas possam ser falhas e são falhas. Ao meu ver, portanto, o voto é muito mais de rejeição ao Lula, que é uma rejeição muito alta e que pode ser determinante para essas eleições.
Olha, esse ponto é interessante. Eu acho que realmente agora, né, o Flávio, não sei se é o momento de falar disso. Eu acho que agora precisa se concentrar, talvez, nessa convenção, em formar o seu time, escolher um vice. Depois ele apresenta as suas propostas. É claro que é importante um tesouraço. Eu acho que a gente precisa mesmo passar a tesoura em muita coisa no Brasil, em muito atraso aqui dentro do Brasil. O Brasil vive absurdamente atrasado, e não é de hoje, o atraso é de séculos, e é necessário que isso seja feito, inclusive cortando o tesouraço na máquina pública. A gente tem um estado inchado, um estado assoberbado de bobagem, inchado mesmo, de nada, de nenhuma eficiência. A gente tem os princípios da gestão pública, inclusive, como eficiência, transparência, nenhum deles é cumprido. A eficiência só existe, claro, se o Estado não está inchado e sendo utilizado para que os cargos sejam distribuídos para todo mundo, para que os cargos sejam utilizados para manobra política. Precisa fazer esse tesouraço. Eu só não sei, Mota, se é o momento. Me parece que agora o Flávio está atirando para tudo quanto é lado, ao invés de concentrar-se em fechar-se para dentro da sua campanha. campanha, escolher a sua vice, o seu vice, o seu time, e depois preparar-se para contar o que ele vai fazer. Você não acha?
Eu não acho, Marcília. Eu, na verdade, eu acho exatamente o oposto do que você falou. Eu acho que, para o eleitor, é irrelevante o vice do Flávio. Ninguém vai votar no Flávio, passar a votar no Flávio, ou deixar de votar no Flávio, por causa do vice. Eu nunca vi ninguém fazer assim. Se vocês já viram, me corrijam. Agora, quando você está numa campanha eleitoral, o que é mais importante? As mensagens centrais. Qual é a mensagem? Qual é a sua proposta? E você tem que dizer isso em uma frase curta, em um slogan. Ninguém tem tempo para ler programas de governo, analisar propostas de política econômica. A realidade do voto é outra. As pessoas querem ouvir uma palavra, uma frase, né? Do tipo, eu acho que foi a campanha do Barack Obama que ficou famosa porque o Obama repetia "Yes, we can". Era isso que ele falava, "Yes, we can". E aquilo ali virou o slogan da campanha e o cara acabou sendo eleito. Eu acho tesouraço uma expressão genial. Ela resume em uma palavra o que precisa ser feito no Brasil: cortar os gastos do governo, cortar os privilégios, cortar o luxo, cortar o excesso, cortar essas ideias de que gasto é vida, de que bandido é um pobre coitado. Não faltam coisas no Estado e no governo para serem cortadas. Eu acho que essa sacada, não sei se isso foi da cabeça do Flávio, foi uma coisa orgânica, ou alguém parou para pensar nisso. Me parece, depois daquele vídeo no supermercado, me parece o segundo lance bonito feito por essa campanha. Isso é uma campanha política. Comunique-se rápido, em 20 segundos. A pessoa quer saber o que você vai fazer se for eleito. E ele já respondeu: tesouraço.
Bom, vamos rodar o tema. Alguém chamou? Não. Se chamou, avisem. Se não chamou, vamos rodar aqui o tema. Olha, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal investigue o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. A investigação, que mira um suposto esquema de venda de sentenças no STJ, envolve lobistas e empresários do agronegócio e teve um desdobramento relevante. Documentos revelaram movimentações financeiras e pagamentos suspeitos. A apuração aponta que R$900 mil foram repassados e as propinas chegaram até R$250 mil. Zanin já tinha autorizado que a Polícia Federal investigasse o ministro Paulo Moura Ribeiro pela mesma suspeita. Meus caros, olha só, a gente está aqui, né? Já não bastavam os problemas que a gente tem no STF, o STJ, ele também começa a colocar suas manguinhas de fora. Aliás, eu sempre disse que o STJ, quando muita gente só estava focada no STF, eu dizia: o que falta ao STJ não é problema, falta holofote. Falta holofote no STJ. Se colocar holofote, também vão encontrar problemas, talvez os mesmos ou talvez até piores. Agora o holofote chegou. Vai ficando, né, muito difícil, e talvez por isso que agora as investigações comecem, mas vai ficando muito difícil que o judiciário se blinde de toda e qualquer investigação. A gente precisa realmente passar o judiciário inteiro a limpo se a gente quer que eles entreguem para a gente um pingo de credibilidade. Quero ouvir o Gesualdo.
Concordo com você. O STJ, de há muito tempo, rende muitos rumores, muitas denúncias de tráfico de influência, de escritórios que têm direta e correta incorreta ligação com os gabinetes dos ministros. Vários ministros que já foram, ou pelo menos tiveram seus nomes ventilados em situações, no mínimo, não republicanas. Mas não bastasse o STF, o STJ, o problema também está nos tribunais dos estados. Recorrentemente, nós vemos denúncias contra desembargadores que vendem sentenças, que se valem de benefícios indevidos, que se valem de atitudes, vamos chamar de uma forma muito sofisticada, nada republicana, E tudo isso faz com que as pessoas passam a não acreditar mais no judiciário. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Certa vez um cliente me procurou e disse assim: doutor, mas se eu pagar mais, o juiz dá a sentença em meu favor? Olha como hoje a população vê o judiciário nosso, como sendo um antro de pessoas poderosas que tratam tudo de acordo com o dinheiro, com seus benefícios pessoais. Esse é o judiciário que nós temos. E o mau exemplo vem do Supremo. Agora passa pelo STJ e está capilarizado em todos os órgãos. Infelizmente, essa é a nossa realidade.
Ô, Gesualdo, você falou de se pagar, eu consigo uma sentença melhor, etc. Eu me lembrei, uma vez um juiz, uma juíza, amiga, me contou uma história que eu acho sensacional. Não é exatamente a ver com venda de sentença, mas com a imagem do judiciário. E tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha o judiciário, chamava uma coisa assim aqui em São Paulo, judiciário itinerante, sei lá. Eles pegavam um trailer, botavam um juiz dentro e levavam para a periferia, etc., para resolver casos ali, acelerar a solução de alguns desses casos que estavam já há muito tempo sem solução. E aí, essa juíza conta que ela estava ali dentro do trailer, claro, mal acomodada, não era uma coisa bonita esteticamente, não era um tribunal, etc., era um trailer. E entrou lá um casal, não sei o quê, enfim, duas partes, e ela deu a decisão dela, e a parte que perdeu virou uma para outra e falou assim: não, fica tranquila que depois a gente procura um juiz melhor. Como se fosse buscar uma segunda opinião, tipo buscar uma roupa, uma loja com uma alfaiataria melhor ou algo do gênero. Porque provavelmente na cabeça dela, ela estava esperando entrar no tribunal, no trailer, onde for, encontrar aquele juiz de novela, aquele juiz de filme, o Tarcísio Meira com uma toga e o um martelo na mão e aquela coisa toda. Então, tem também um imaginário, né, nas pessoas a respeito da justiça, uma simbologia a respeito da justiça, que coisas como essas fazem com que se perca. Nós precisamos, o judiciário, ele só existe a partir da credibilidade. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não pensam. Nós temos, por exemplo, a legitimidade do executivo, ela se baseia em quê? No voto. Não é? Você vai lá e vota o cara que é presidente da República, por exemplo. A legitimidade do legislativo, onde que se baseia? No voto. A pessoa vai lá, vota e elege os seus parlamentares. E a do judiciário se baseia no voto, embora o Zanin não, como é que chama? O Toffoli. O Toffoli tenha dito uma vez que o presidente, se ele é indicado pelo presidente da República, o presidente teve votos, então ele também tem a legitimidade dos votos de quem o indicou. Tirando esse raciocínio que não dá nem para comentar sem que a gente ria, o ponto aqui é que a legitimidade do judiciário, como não está baseada em votos, está baseada na credibilidade. Na confiança, você outorga, entrega para um juiz a possibilidade de que ele faça assim ou faça assado, julgue assim ou julgue assado, pela credibilidade que aquela instituição devolve a oferta para nós. Se aquele judiciário não tem credibilidade, a legitimidade dele também passa a ser questionada. Aí eles não querem que ninguém questione. E aí eles vêm com o martelo, não para bater na mesa, mas para bater na cabeça da gente ou na nossa boca, né, Mota?
É muito interessante isso que você falou, Marcília, porque eu escrevi um artigo hoje que vai sair domingo na Gazeta do Povo, justamente falando sobre isso. Parece que você já leu o meu artigo. Que eu começo falando que na democracia, né, a função do voto é trazer legitimidade para o governo. Embora o voto não garanta que o governo vai ser honesto ou competente. Só garante que ele vai ser legítimo. Tanto que vira e mexe você vê políticos desonestos sendo eleitos. Acontece no mundo inteiro. E qual é a proteção que a gente tem, né, contra isso?
Mota, antes de você falar qual é a proteção que a gente tem, eu vou precisar nesse momento me despedir de parte da nossa rede e eles vão ficar com o sabor de quero mais sobre o que você ia dizer, porque as nossas emissoras de rádio e televisão do país vão ficar agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista. Ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
Mas é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Oh! Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Jovem Pan.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Eu recomendo que vocês sigam o Federico Stutzenegger, que é um dos ministros do Javier Milei, que é o ministro da desregulação. Já foram mais de 16 mil regulações que foram derrubadas. Apenas no mês de junho foram 2.699. Todos os dias ele posta pelo menos duas regras que ele elimina na Argentina. E talvez tenha tudo a ver o tema passado com esse agora que nós precisamos lidar no Brasil.
Vamos falar, adivinha, todo dia ele é nosso convidado cativo aqui, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de mais uma pessoa do dia 8 de janeiro. Agora foi a vez da técnica agrícola Thaís Simone Prado Leal, investigada pelos atos do 8 de janeiro. A decisão foi tomada após o descumprimento de medidas cautelares. A principal violação é que a Thaís não foi encontrada para a instalação da tornozeleira eletrônica. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis. Bom, meus caros, olha, é impressionante, né? A gente tem todo dia o Moraes prendendo, ou mandando prender, ou voltando a prender alguém, né, relacionado ao dia 8 de janeiro. Essa prisão preventiva, ela foi também determinada, ou foi entendido que era um perigo ela não estar de tornozeleira, por conta dela estar no acampamento, né? Então isso, os acampamentos que resultaram naquele ato do dia 8 de janeiro, o ministro Moraes entendeu que isso era muito grave e que ela precisa então ser presa. Não dá só para, não encontrou para colocar a tornozeleira, precisa botar na cadeia essa técnica. Ela é técnica de informática, é isso, Daniel? Qual era a profissão da técnica agrícola? É isso, e técnica agrícola, e representava aí um perigo danado. Afinal de contas, como assim? Ela estava no acampamento que resultou nos atos do dia 8. Ô Gesualdo, e aí? Tem perigo maior do que acampar no país? Ou tem assunto mais importante do que esse para o STF se preocupar?
Marcília, isso é filosófico no direito. O excesso de justiça é injustiça. Também se comete ilícito através de atos lícitos quando são abusivos, quando são desproporcionais. Justiça não é vingança. Justiça é uma decisão que seja proporcional e razoável. O Alexandre de Moraes tem abusado nessa ponderação por critérios pessoais. Vou fazer aqui um paralelo que eu sempre faço. Fernando Collor de Mello está preso, e está preso hoje de forma domiciliar, de uma maneira muito mais fácil do que aquela que foi deferida ao Jair Bolsonaro. Fernando Collor de Mello, na sua audiência de custódia, ele declara: não tenho doença nenhuma. 2 dias depois, um atestado médico em seu favor, e ele concedido então ao Fernando Collor essa prisão domiciliar. A tornozeleira do Fernando Collor de Mello ficou desligada por 17 horas. Ele apresentou uma justificativa e está tudo bem. Por que a mesma razoabilidade, proporcionalidade, não foi utilizada com Jair Bolsonaro e com esses do 8 de setembro? Uma decisão justa deve ser alheia a questões ideológicas e pessoais. E de há muito, as decisões do Alexandre de Moraes estão tomadas por esse viés. Um viés de persecução, vingativo e pessoal. E muito alheio daquilo que se entende por um padrão de justiça.
E vale dizer, né, que quem cuida dessas coisas, quem trata desse tipo de tema, é a vara de execução da pena. Não é o juiz, né? Não é o juiz que julgou o caso. O ministro Moraes, ele está aqui acumulando função, como sempre fez ou tem feito. Então, nós temos o juiz Moraes que julga o caso. Aí tem o juiz Moraes que cuida da pena. E eles vão acumulando. E aí, daqui a pouco, vem a decisão dele. A justiça
é cega. O juiz Moraes que investiga. O juiz Moraes que é vítima. O juiz Moraes que
faz tudo. Tem o juiz Moraes que é vítima, claro. Tem o juiz Moraes que é médico, porque, enfim, ele também determinou ao Bolsonaro que não fosse a um hospital. Tem o juiz Moraes, ele é tudo, né? Tudo e mais um pouco. E a gente fica aqui numa situação incrível, né? Eu fico querendo imaginar como um estrangeiro pode compreender que o ministro da Suprema Corte, imagina, por exemplo, isso dentro dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que a gente conhece, que, enfim, julga grandes temas da nação, pacifica grandes debates. Imagina um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos se dedicando a saber se encontraram a tornozeleira ou não de uma técnica agrícola que participou de um acampamento que resultou num ato, numa manifestação como a do dia 8 de janeiro. Não importa o tamanho do ato do dia 8 de janeiro, só fique atento muito a técnica agrícola. Será que uma técnica agrícola é tão importante a ponto de um ministro do Supremo se dedicar a ela? Você imagina isso em qualquer outro país? Um juiz da Suprema Corte, repito, norte-americana, falando assim, não, peraí, pare tudo, vamos aqui deixar as discussões relevantes do país, abandonem todos os grandes temas, que eu tenho que cuidar da técnica agrícola que não foi encontrada para que eu coloque a tornozeleira eletrônica nela. Pelo amor de Deus, é isso que virou o Brasil. O Brasil virou, claro, um celeiro de seletividade. Porque, óbvio, se um ministro da Suprema Corte gasta o seu tempo cuidando de uma técnica agrícola que perdeu a sua tornozeleira e não foi encontrada, claro que ele vai deixar de cuidar de muitas outras coisas. Se ele cuidar dessa, e tem tantas, óbvio que outras serão deixadas de lado. E aí você tem a seletividade. E isso já é injustiça, como disse o Gesualdo, de saída. Porque a injustiça também se faz quando você excede-se. A justiça também se faz quando você seleciona a quem você vai aplicar, seja a justiça, seja a punição. Na desproporcionalidade do excesso ou da seletividade, a injustiça é feita. Musa, Mota...
É, sem dúvida nenhuma. Veja, é mais uma das arbitrariedades que a gente vem falando. Nós vimos um senhor de, acho que, 71 anos de idade, condenado por um PIX, em um movimento que ele sequer esteve. Eu mencionei esses dias aqui que eu gosto muito de um canal, Marcília, que é o maior canal de geopolítica do mundo. É um espanhol que mora em Praga. E ele estava comentando a respeito da tentativa de golpe que Pedro Castillo fez em 2022, que era presidente do Chile. Ele tentou dissolver o Congresso. E ele fez uma piada num vídeo, super explicativo, só que ele é meio sarcástico, falando: imagina um país acreditar que é possível dar um golpe sem o apoio das Forças Armadas. Países mais sérios levam tudo isso de piada. Foi a forma como ele levou o Peru. Algo como, literalmente, dessa forma. Em que mundo alguém imaginaria que ele poderia fazer isso sem o apoio do Exército? Então, nós discutimos determinadas coisas no Brasil que são particulares hoje em dia daqui. A gente falou esses dias a respeito da fala do Flávio Bolsonaro com relação ao processo eleitoral brasileiro, depois o Zema, que teve mais cautela, que nós falamos ontem também. São coisas tão pequenas que se discutem aqui no Brasil, e enquanto isso, nós temos um problema fiscal seríssimo, um orçamento que não fecha a conta, um Brasil onde a criminalidade não para de crescer, a corrupção, como eu falei, ela é inflacionária, ultrapassa a casa dos bilhões em toda e qualquer corrupção mínima, a coisa se normalizou num grau de deterioração institucional e moral que não é coincidência nós termos o mesmo governo há 20 anos. Esse processo passa justamente pela permissão de quem comanda toda essa máquina, e ela vai entrando em todas as ramificações desse Estado e acaba entrando na base da sociedade. Então o Brasil precisa parar. Eu estava vendo hoje, está tendo um evento, a Expert de investimentos, e um dos gestores ali, que é um amigo meu, estava falando: nós temos, infelizmente, que torcer para uma recessão. Caso contrário, o governo vai continuar expandindo esses gastos e a situação será pior daqui 2 anos. Então, aonde nós chegamos? A discussão, ela deveria ser muito mais profunda. Corrupção não se discute, é abafado o caso. A criminalidade, como ela faz parte da máquina pública, também deixa baixar, deixa passar quieto e abafa esse processo. Nós vemos essas arbitrariedades por parte da justiça tomada, condenando pessoas a 70 anos de idade. E a gente simplesmente inerte nesse processo. Então, infelizmente, nós chegamos ao ponto em olhar no espelho e perguntar: será que realmente nós merecemos um caminho melhor? Afinal de contas, o país está completamente parado a tudo que nós vivemos. E me desculpe, não é questão de ser esquerda, direita, centro, cima ou baixo. Qualquer pessoa que defenda esse nível que nós chegamos, realmente tem que tomar muito cuidado, porque o chicote troca de mão e amanhã será alguma pessoa que o punirá. Afinal de contas, as pessoas que apoiam tudo isso, independente do que acredite, se tornaram simplesmente meios de manipulação de um governo de turno.
Mota.
Tudo errado, né? Como a gente já tinha dito aqui, são várias camadas de absurdo. E você estava lá, né, Marcília, quando a primeira camada desse absurdo foi colocada no inquérito das fake news.
Exatamente. Eu fui o primeiro advogado desses inquéritos das fake news quando houve a censura à revista Crusoé, na época, isso em 2019. E olha só, como a gente já falou aqui no programa, até hoje eu não tive acesso aos autos, até hoje os fundadores da revista estão dentro do inquérito, há 7 anos, e até hoje eu não sei se o fundador que prestou depoimento, teve de prestar depoimentos na Polícia Federal, até hoje ele não sabe se prestou como testemunha ou acusado, e se acusado, acusado de quê?
Exatamente. Então, o que a técnica agrícola está sofrendo hoje é a consequência dessa construção de vários anos. E a gente tem que sempre lembrar o papel desempenhado nessa construção pelos políticos de esquerda, os mesmos que dizem que não se deve prender traficantes, homicidas, sequestradores, porque prender não adianta, você tem que ressocializar. Mas no caso dos manifestantes de 8 de janeiro, eles mudam de ideia, prender adianta sim. A gente tem que lembrar também o papel das associações de classe, essas que eram valentes lutadores contra a ditadura, contra a censura. Quando a ditadura mudou de lado, eles agora estão no mais absoluto silêncio. E por último, o papelão feito pelo Congresso Nacional, que em dezembro do ano passado se rendeu à covardia. E em vez de entender o que está em jogo no Brasil e aprovar um projeto de anistia, eles caíram na conversa fiada de que a anistia não vai ser aprovada e se for aprovada vai ser derrubada. Então é melhor a gente fazer aqui um projeto a três mãos, um projeto que envolveu pessoas que não deveriam ter sido envolvidas, o projeto da dosimetria que ia soltar as pessoas que estavam presas indevidamente. As pessoas continuam presas ou sendo presas agora, como a gente acabou de noticiar.
Olha, e você trouxe uma questão importante, ô Mota, porque é o seguinte, todo mundo fala assim, não, mas a reação do Moraes, ela tem sido mais truculenta, vamos dizer assim, porque ele estava em defesa da democracia. Olha, eu não vou entrar nessa discussão, mas aceitando esse argumento, eu me pergunto então, o que que a revista lá, Cruzoé, tem a ver com isso em 2019, quando nada disso estava em jogo? Qual era a questão sobre a democracia que estava em jogo em 2019? Sendo que até hoje, repito, eu não tive acesso a esses autos, ou as pessoas ainda continuam dentro do inquérito, e não tinha democracia nenhuma em jogo, nem cogitava-se algo do gênero. Portanto, claramente, a truculência, vamos dizer, ela não se justifica nesse argumento da defesa da democracia. Bom, vamos falar de China, já que a gente está falando de democracia, não é? Vamos falar da relação entre Brasil e China, que voltou aos holofotes depois de uma declaração feita pelo governo chinês. O posicionamento ocorre em meio a tensões comerciais internacionais. O ministro das Relações Exteriores da China, aí vocês me quebram aqui, Wang Yi, disse nessa semana, aspas, a China tem o prazer de ver o Brasil desempenhar um papel maior nos assuntos internacionais e aprecia os esforços do Brasil para defender a justiça e os direitos dos países em desenvolvimento. A China continuará a apoiar o Brasil na salvaguarda de sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento e confia que o Brasil, como sempre, respeitará e apoiará a China na defesa de seus principais interesses. Olha, essa é a aspas, né? Nem eu estava acreditando naquilo que eu estava lendo, embora as aspas não sejam minhas, sejam alheias. É impressionante pensar, não é? Aqui voltando ao nosso debate, é impressionante pensar que nós tenhamos o governo chinês e brasileiro falando em soberania. Pô, se tem uma coisa, vamos lá, que a China, ou que as relações da China não proporcionam, é defesa de soberania para ninguém. Se o Brasil acha que pode apoiar a sua soberania na China, me parece que o Brasil claramente não tem a menor noção do que é soberania. E aí tem a menor moral também para falar de soberania em relação aos Estados Unidos. Como é que ele critica, como é que pode o governo brasileiro, pergunto a vocês, meus caros, me deem essa resposta, como é que pode o Brasil falar que os Estados Unidos ofendem a nossa soberania e que a China suporta e apoia e colabora com a nossa soberania? Isso daí, nem inglês, nem para inglês ver, nem o inglês acredita nisso.
Eu acho que isso...
As formas de ofensa de soberania, elas são variadas, né? Ao passo que os Estados Unidos são mais contundentes, que fazem guerras, que gastam trilhões invadindo outros países, derrubando outros governos, como fez aqui na América do Sul, como fez na África, como, enfim, fez as guerras que nós conhecemos desde a Coreia do Norte, a Guerra da Coreia, do Vietnã, do Iraque e todas as outras, a forma de influência da China é diferente. É eminentemente comercial. Ela vai mordendo a estrutura comercial para que os países se tornem dependentes dela. E muitos países da Europa hoje já são. A China compra títulos dos governos e investe na estrutura com seus bancos públicos, ao passo que os grandes bancos americanos são privados, os grandes bancos chineses são públicos, e, portanto, ela passa a fazer essa dominação econômica. Expande a sua influência geopolítica com parcerias econômicas que sempre lhe são favoráveis e faz exatamente o que tem feito, por exemplo, no Brasil, comprando portos, fazendo estradas, trazendo as suas empresas automobilísticas com preços que não dá para concorrer, e assim vai dominando o mercado de forma econômica. E isso também significa dizer que a soberania do país, influenciado economicamente, também cai por terra. Portanto, é sempre uma questão geopolítica, tudo diz respeito à geopolítica e dominação. E a China faz a sua dominação, ou pretende fazê-la, de um modo diferente do que os Estados Unidos estão habituados a fazer.
Olha, eu quero ouvir, obviamente, vocês, sobretudo porque essa questão, né, enfim, se os Estados Unidos ferem a soberania dos outros países ou não, ou ferem de outra forma, como a China está ferindo, como parece ter dito o Gisoldo. Mas antes eu queria trazer aqui uma informação, uma pesquisa, né, que a maioria dos brasileiros, sobre a China, a maioria dos brasileiros prefere que o Brasil estreite as relações comerciais com a China e não com os Estados Unidos. É isso que aponta a pesquisa Poder Data, divulgada nesta sexta-feira. Vamos ver os números? Olha lá, na nossa tela, relação Brasil-China. Você acha, a pergunta é, você acha que é melhor o Brasil ter relações comerciais com qual país? China, 52%. Estados Unidos, 35%. Preferem não responder, 13%. Tem outra tela? Ou é só isso, Daniel? Só isso. Bom, é isso. O brasileiro parece que acredita mais na soberania da China do que na soberania dos Estados Unidos. E alguns ali preferiram não responder no telefone, ô Mota.
Imagina, você em casa, preparando o almoço. Hoje fui eu que fiz o almoço aqui em casa. Um filé com alho, filé Oswaldo Aranha. Eu tô lá na cozinha.
Que delícia, hein, ô Mota? Ficou bom?
É. E ainda sobrou, agora eu vou comer no jantar.
Pô, então você traz aí pra gente, quando você vier aqui pra São Paulo, você vai trazer um pedaço.
Pode anotar. Você imagina, eu lá na cozinha e toco o telefone. Não, aqui estamos fazendo uma pesquisa. O senhor agora acha que o Brasil deveria se relacionar com os Estados Unidos ou com a China? Tenha santa paciência, né, Marcília? Eu fico me perguntando quem é que gasta dinheiro para fazer uma pesquisa como essa. Agora, vocês vão me dizer que uma pesquisa como essa não tem como objetivo formar a opinião das pessoas? Porque imagina, você está agora assistindo aqui o Pingos nos Is e você vê essa pesquisa. Você não tem condição nenhuma de verificar como é que essa pesquisa foi feita, nem nada. Mas, ó, você escuta. Os brasileiros, 52%, acham que o Brasil deveria se relacionar com a China. Baseado em quê? Que tipo de informação foi fornecida a essas pessoas para que a opinião delas sobre esse assunto fosse consultada? Nenhuma. Ah, eu aposto que se eu fosse fazer essa pesquisa e fazer essa pergunta do meu jeito, o resultado seria completamente diferente. Então é mais uma pesquisa inútil, um gasto de dinheiro à toa, e a gente só tem que se perguntar sempre isso: quem pagou essa pesquisa e com que objetivo?
O Mota, eu acho que talvez até o telefonema pudesse ser o seguinte: em vez de perguntar sobre a pesquisa, a pessoa liga antes e fala: o que, que você está fazendo de almoço? Se a pessoa responder yakisoba, fala: opa, é para você mesmo que eu quero perguntar. Talvez aí seja uma boa metodologia. Mas de qualquer maneira, eu queria puxar um ponto. O Gesualdo falou o seguinte, se eu bem entendi, me corrija, que os Estados Unidos, eles também interferiram na soberania de países aqui na América do Sul. É isso, José? Você estava se referindo a quê? Você estava se referindo ao episódio do Maduro ou a qual?
Não, vamos referir historicamente. Por exemplo, para construir o canal do Panamá, eles criaram um país que foi o Panamá, tiraram, deram independência para o Panamá para conseguir a construção do Estado do Panamá. A Operação Condor, na década de 60, na década de 70, destituindo governos que foram legitimamente eleitos, tudo isso é uma influência direta. Em tantos outros países, a interferência no Iraque, a interferência no Afeganistão, não estou fazendo um juízo de valor, estou dizendo que os Estados Unidos interferem de forma mais explícita nos países. E a China faz essa interferência de forma mais implícita, através de acordos comerciais. Tem países hoje na Europa, em especial, por exemplo, Luxemburgo, que eu cito aqui, a dívida que Luxemburgo tem com a China é praticamente impagável. Ora, se tem débito, se tem dívida com a China, alguma contraprestação vai ter que fazer. Isso passa a ser uma dominação econômica.
É, agora eu confesso a vocês que, assim, eu não acredito. Hoje a gente, por exemplo, não tem mais a ONU. A ONU hoje é um cabidão de emprego. Para que serve a ONU? Né? Ou o que faz a ONU? Né? A ONU hoje, enfim. Bom, sem ONU, como é que fica o mundo? Alguém vai sempre exercer o papel de polícia do mundo. Não tem como. Sempre alguém vai fazer esse papel. E aí a questão é, para mim, o que, que é melhor? Estados Unidos ou a China fazendo esse papel? Quem garante mais a soberania democrática dos países? Os Estados Unidos fazendo esse papel ou a China? Claro, os Estados Unidos erram, podem errar, todo mundo erra, faz parte. Agora, a questão é, o que busca a China ao interferir num país e o que buscam os Estados Unidos ou o que carregam os Estados Unidos com ele quando interferem num país? Se a gente olhar para a Venezuela, qual é a decorrência que está sendo levada para a Venezuela, se não uma decorrência democrática? Ou se não valores democráticos? Ah, mas tem o petróleo, tem não sei o quê. Veja, ninguém é freira nessa história. Óbvio que nós temos sempre interesses. Países têm interesses, economias têm interesses, faz parte do jogo. Agora, os Estados Unidos, a meu ver, eles acabam carregando valores democráticos para os países nos quais eles interferem, muito mais do que a China, que creio que carregue valores totalitários e junto com a sua interferência. E não é à toa que a China se dá tão bem com esse governo. Eu acho que eles falam a mesma língua. Não é, Musa, Mota?
Veja, eu acho que tem todo sentido isso. Desculpa, Mota.
Vamos lá.
Não, falem junto. Falem ao mesmo tempo. Todo mundo fala ao mesmo tempo, é isso aí.
Não, porque, veja, eu estou com Mota totalmente, algo totalmente inútil. Porque se você parasse para perguntar para todas essas pessoas que responderam, eu diria que a ampla maioria não tem ideia se você se aprofundasse na questão. Ou seja, por que, que você está falando isso? Me fala o que, que o Brasil compra da China e o que, que a China compra do Brasil. Qual o percentual que a China representa do total, e não apenas no montante absoluto, mas de importância. Alternativas àquilo que a China compra ou nós compramos da China? E com relação aos Estados Unidos? Quanto representa do total? Você sabia que a China tem conta de capital fechado? Você sabe o que isso significa? Você, por exemplo, não investe a tua poupança, se é que você, aqueles que têm, na moeda chinesa. Você vai em dólar. Sabe por quê? Porque em dólar você pode vender a qualquer momento. Você sabia que o governo chinês não deixa você fazer isso? Ele fechou a conta de capital do país. Você sabia que se você vai à China, você não pode se expressar? Você pode ser preso se você se expressar de alguma forma, mas normalmente são as mesmas pessoas, a esquerda, que adora falar em democracia e apoia, por exemplo, diz apoiar as minorias em países como o Irã, em grupos como o Hamas. Eles adoram defender todas as minorias, mas esses países autoritários, para eles não, nada acontece. Então é óbvio e natural que os Estados Unidos, por mais que um goste mais ou menos do Trump, é um país onde você tem todas as tuas liberdades. Você pode se expressar, você pode empreender. Você acha que é normal que grande parte das empresas trilionárias estejam nos Estados Unidos? Porque você tem todo o entorno para fazer isso. Você tem as condições em um governo muito menor, que não interfere, que diminui os impostos, que desregula. Isso é histórico. Um país onde tem duas saídas para o mar, tem a maior quantidade de quilômetros de rios navegáveis no mundo, você tem um ambiente pró-empreendedorismo. Portanto, se você entrasse para além dessa pergunta superficial, eu tenho ampla certeza que a maioria das pessoas que participaram não teriam a menor ideia a respeito dessas respostas. E tudo bem, porque não é a área dela. Portanto, mais uma vez, uma pergunta como essa é meramente para confundir e tentar formar a opinião anti-americanismo que no Brasil vem tomando conta ao longo dos últimos anos.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta Jovem Pan. Number
one. Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis. Tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
A melhor rádio.
Jovem Pan. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan. Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação. Inovação predial, ACE São João. Temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan.
Da disputa eleitoral pelo Planalto. Segundo, como eu mencionei, a pesquisa Datafolha divulgada hoje acaba de sair. Outros 9% declaram um voto em branco, nulo ou nenhum. e 1% não souberam responder. Eu sempre acho incrível quem não sabe responder a uma pergunta dessa, mas enfim. A pesquisa da Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 139 municípios nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Mas não vai levar selinho do ministro Nunes Marques, porque ele já não, ele voltou atrás na história de dar selinho para Instituto de Pesquisa. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01166-2026. Bom, meus caros, aí é uma nova pesquisa e a gente tem também outras